Gente querida, boa noite para vocês. Peço que vocês coloquem de pé um minutinho para a gente ler aqui um trecho muito especial da Escritura Sagrada. Eu gosto de adjetivar os textos bíblicos, mas eu reconheço que é ser redundante. A gente dizer que esse texto é maravilhoso, que o Salmo é extraordinário, é ser redundante mesmo, porque a palavra é toda maravilhosa, é um depoimento integral, completo em si, e assim eu peço aqui junto com vocês que o Espírito de Deus que inspirou essa escritura que não contém a palavra de Deus, esse texto é a palavra de Deus, em todos os seus termos. Que o Espírito de Deus também lance luz no seu coração, no meu, de modo que a gente consiga compreender aquilo que Ele nos queira ministrar nessa noite. Amém? Gente, um amém assim mais caprichado. Amém?
Amém.
Que bom. Você sabe o que significa amém? Assim seja. Eu sei que você quer que seja assim. Bendito seja o nome do Senhor. O texto é de Atos. Esse livro de Atos é, como falei a vocês, um texto dos mais realmente extraordinários, um texto histórico e que trata do avanço da igreja sob os auspícios e pelo impulso do Espírito Santo. E o texto que nós vamos ler aqui, Atos capítulo 16, do verso 6 ao verso 10, se encaixa como uma luva no seu coração, no meu, porque eu sei que você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, não é assim? Você não quer ser alguém dirigido por Deus? Você já entregou o controle da sua vida ao Deus soberano, todo-poderoso. Então, esse texto se dirige ao seu coração, à sua vida, à minha, às nossas. Atos capítulo 16, do verso 6 ao verso 10. É a descrição dessas maravilhosas jornadas missionárias, nesse caso aqui, Paulo, Silas e Timóteo. Mais adiante um pouquinho, Lucas também, médico, escritor, autor desse texto. O texto do verso 6 nos diz assim: e percorreram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eu sei que você está atento, mas peço que você duplique, dobre a sua atenção. O texto diz assim: esses missionários que tinham partido da igreja de Antioquia, abençoados por Deus, empreendendo missionariamente por conta de uma decisão do Espírito de Deus, avançam. E o texto diz que foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Verso 7, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Se fosse o diabo, eu entendia mais fácil, mas foi o Espírito de Jesus que os impediu do quê? De pregarem a palavra, de cumprirem, aliás, um mandato do próprio Espírito Santo, e a gente vai entendendo aqui por quê. Verso 8, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, um grito missionário maravilhoso, de um homem que apareceu nessa visão para Paulo, dizendo, passe a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, diz o verso 10, imediatamente procuramos. Lucas, a partir do verso 10, se inclui, é primeira pessoa do plural. Lucas se incluiu na comitiva missionária, e é por isso que ele diz, nós então procuramos partir para aquele destino. Concluindo, raciocinaram com base nos elementos que o Espírito de Deus tinha colocado no coração deles todos, por meio de certas circunstâncias e, por fim, por meio de uma visão dada de noite a Paulo, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, palavra de Deus, que o Espírito do Senhor visite o seu coração, meus, nossos, nessa noite em que vamos celebrar esse nosso compromisso com Deus, Deus conosco, no sentido de que a nossa vida de fato seja em todo o tempo guiada pelo Santo Espírito de Deus. Amém. Louvado seja o seu grande nome, você pode se assentar. Gente amada, que coisa impressionante. Eu batizei esse texto aqui porque, desde o ano passado, com certas interrupções, para mim muito surpreendentes, transtornando os meus planos pessoais, mas desde o ano passado falado de um santo alvoroço e de certas situações, aliás, certas não, várias, muitas, em que o texto de Atos fala de alvoroço. Certas condições em que os que ouviam a mensagem se alvoroçaram, o Espírito de Deus alvoroçando o ambiente, como aconteceu em Pentecostes, naquela situação extraordinária, 120 sendo benditamente alvoroçados pelo Espírito de Deus. Mas o texto aqui trata de uma circunstância em que Deus alvoroça, transtorna, bagunça, me perdoem aqui o termo mais coloquial, os nossos planos. Você faz planos querendo, de fato, ser dirigido, conduzido por Deus. E você não está em busca de vantagens pessoais ou atrás de um propósito escuso qualquer. Não, você entregou sua vida, seu coração, seu caminho, a sua jornada a Deus, a Jesus, ao Espírito do Senhor, e planeja, e almeja, deseja o que lhe parece o mais lógico à vista do que a própria Escritura afirma, das promessas de Deus. Você avança e, de repente, alguma coisa que pode ser de pequena monta, que pode não ser tão dramática assim, como me aconteceu, me desculpem aqui ser tão pessoal assim, mas, de repente, numa brincadeira inocente qualquer, você acontece, espero que você, isso não aconteça com você, mas aconteceu comigo. E, de repente, tudo muda nas questões mais prosaicas possíveis. Só que há certos acidentes de percurso que são imensamente mais graves do que um acidente banal assim. Questões associadas à sua vida, à sua família, a sua profissão, aquilo que você desejou, planejou, colocou para si diante de Deus e, de repente, mas parece a você que o seu caminho é um caminho desgovernado. Ou que, eventualmente, para alguns, quem está dando as ordens não é o Espírito Santo, é Satanás, o inferno. Para alguns, é o acaso. Para um existencialista, talvez, estou sendo conduzido pelo acaso, porque não é possível que isso aconteça justamente comigo, justamente nessa hora. Que lições a gente pode tirar de um texto tão lindo, rico, precioso aqui, nesse momento em que vamos, como lhes falei há pouco, participar desses elementos que são, novamente, uma afirmação da nossa fé e da nossa dependência do Deus que dirige as nossas vidas, se nós pedimos que Ele assim o faça. Que lições a gente pode tirar desses tempos em que os seus planos são alvoroçados por alguma circunstância, algum episódio, alguma situação qualquer? E esse texto, de propósito, eu não tenho a menor dúvida, de propósito, omite os detalhes. Ele é impreciso no sentido de definir que métodos Deus usou para que o Espírito Santo impedisse aquela comitiva de avançar numa certa região. O pensamento deles era irem para a Ásia Menor, a região da Turquia. Deus os impeliu, o Espírito Santo os impediu de modo que fossem para outro lado, para a Europa. Que lições a gente tira destas situações, quando o mais comum é que o seu coração seja tomado da surpresa? Como assim? E avançando um pouco mais, mais dramaticamente, o seu coração sente medo. Como é que as coisas me acontecem assim, do nada, de repente? Como será o futuro se eu estou sujeito a esse tipo de acidente de percurso não planejado, não desejado, que bagunça o meu trajeto e a minha jornada, que me confunde? E ainda avançando um pouco mais, alguns são assaltados por uma espécie de ressentimento contra Deus. Como é que Deus me deixou cair desta maneira? Nesse poço que jamais fez parte do planejamento da minha jornada com o próprio Jesus, a quem eu submeti a minha vida. Primeira óbvia lição desse texto é o que aparece no verso 6 e no verso 7, a gente já leu, já enfatizei. Deus nos guia também por impedimentos. O Espírito Santo é quem impediu. E o texto afirma, por duas vezes, o Espírito Santo lhes barrou o caminho. Não foram as circunstâncias, não foi um tropeço fortuito, casual, não foi uma opção equivocada dos missionários, foi o Espírito Santo que lhes barrou o caminho. Significa dizer que Deus me dirige e a nós, que a Ele nos submetemos também por meio de impedimentos, mesmo que a gente não entenda as suas, com letra maiúscula, suas, de Deus, razões. Não foi por acaso, eu insisto em dizer, que esse texto, pelo Espírito Santo, omitiu tantos métodos que Deus usou para impedir, só diz que o Espírito Santo impediu. Pode ter sido uma enfermidade, pode ter sido um problema qualquer com as autoridades locais, pode ter sido uma porção de coisas. E há muitas especulações sobre isso, mas isso não importa. Por isso o Espírito Santo omitiu, porque Deus faz do jeito que Ele quiser. E o que importa é você afirmar: minha vida está sob o governo soberano de Deus. Quem manda no meu destino é o Deus da minha vida. Pode acontecer o que me vier a acontecer, como um velho antigo hino que eu aprendi na minha infância: acasos para mim não haverá. Deus me conduz, Deus me guarda. E é por isso que o texto omite os métodos e omite as razões. Hoje, conversando com alguém aqui a respeito do projeto tão lindo, maravilhoso, missionário na direção do Grota Kids aqui, a própria pessoa especulou comigo rapidinho por que Deus nos impediu de andarmos numa certa direção. E ela aventou uma determinada razão. Falei, é um ponto interessante mesmo. Mas, no final das contas, nem me importa tanto saber por que que Deus me permite passar por uma situação assim tão prosaica, desse jeito, e acometendo as nossas vidas de maneira pouco prosaica, pouco banal, às vezes de maneira trágica, super dramática. Por quê? Não me importa tanto especular por quê. Eventualmente as razões me são claras, mas muitas vezes eu não consigo compreender as razões. Deus guia também por impedimentos a sua vida, mesmo quando você não entende absolutamente nada do roteiro definido pelo grande autor da nossa salvação. Você conhece a música composta pelo nosso queridíssimo pastor José, que está lá em São Paulo? Portas que se fecham, não é assim? São iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus, é isso? Se vocês quiserem, eu arrisco cantar aqui, solfejar um pouquinho. Acho que vocês preferem Josué cantando, né, gente? O Espírito Santo inspirou nosso querido amigo, maravilhoso pastor. Está certo dizer assim mesmo. Deus impede e nos guia dessa maneira maravilhosa também. Segunda lição desse texto precioso é que o Espírito Santo nos dirige passo a passo. À medida em que a gente avança, você sabe disso. Não sei se eu posso afirmar, acho que não, que sempre vai ser assim, mas posso afirmar que, via de regra, 99,9% das vezes, Deus não mostra o final da jornada. Ele indica uma grande direção, e aqui assim aconteceu. Vocês preguem o Evangelho, avancem com a palavra do Evangelho, e Paulo sabia que a ele cabia a missão na direção dos gentios. E eles avançam e obedecem, e vão caminhando. E Deus lhes vai abrindo os olhos e o coração por meio de vários elementos, vários. Um bastante místico, bem carismático, como a gente gosta aqui nessa igreja. Uma visão extraordinária. Mas houve outros elementos, certamente circunstanciais. E houve uma reflexão que foi bem pouco mística. Eles concluíram, juntando um elemento com outro, que Deus os estava conduzindo para a Europa e não para a Ásia, como era o seu plano original. O Espírito Santo dirige você, a mim, nós, passo a passo, à medida em que, em obediência, nós decidimos nos submeter ao controle do próprio Espírito de Deus. Você avança no caminho dele e Deus vai clareando o caminho à medida em que você segue e avança. Assim foi. Conhece o texto, você sabe, Hebreus capítulo 11, menção a Abraão, homem de Deus, capítulo 11, verso 8. Abraão, tendo sido chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. É uma coisa maravilhosa. Não foi um salto no escuro, porque ele tinha absoluta convicção que era Deus que o estava chamando. E ele já tinha disposto a sua vida, a sua alma. Você conhece a história, Gênesis capítulo 12, antes um pouco, como é que Abraão foi. Mas nesse ponto, o texto aos Hebreus diz que Abraão foi pela fé, sem saber exatamente para onde ia. Há um mundo de situações que acontecem assim nas nossas vidas. Você usa os elementos que você tem, a escritura, se ajoelha, ora, consulta alguns irmãos. Como aqui, nesse texto, eles concluíram que Deus os havia chamado para lhes pregar o Evangelho, direção da Europa. Eles concluíram mediante conversa, aconselhamento mútuo, juntando, como lhes falei, as circunstâncias e a visão. O Espírito nos dirige passo a passo à medida em que andamos em seu caminho. O fato de você não saber porque um acidente de percurso surpreendeu você e bagunçou os seus planos não pode ser, para o homem, para a mulher de Deus, justificativa para que você desista da jornada. Não pode ser, não. Aliás, duas alternativas de reação diante desses choques de percurso, alternativas que se contrapõem, uma é bendita e a outra não. Uma, esta não, é de você desistir da caminhada, porque não é assim, não. Isso nunca poderia ter me acontecido. Eu fiz tudo certinho. Justo comigo? Mas a outra alternativa é você se agarrar ainda mais ao seu Senhor, ao seu Salvador, e à sua palavra, que é a luz para o seu caminho, que é a lâmpada para o nosso percurso. Como o salmista diz no Salmo 18, Senhor, Deus derrama luz nas minhas trevas. Ele não era um perdido nas trevas eternas, não. Mas ele estava orando a oração de quem salvo por Deus, pelo sangue que haveria de ser derramado na cruz do Calvário, se vê em situações em que ele não enxergava para onde ir. Mas ele diz, o Senhor Deus derrama luz nas minhas trevas. A outra reação maravilhosa é você dizer, agora mesmo que eu quero a condução do Senhor, porque eu percebo que a minha vida é fragilíssima, é muito rápida, é como um sopro, como nos diz o salmista. Aqui, avançando um pouco mais, Eu quero lembrar para vocês a propósito do método que Deus usou, que, como lhes falei, a gente não sabe, só sabe que houve um elemento carismático nessa situação. Não é isso, gente? Ou eu tô inventando aqui? O texto está dizendo que Paulo teve uma visão, não foi isso? Certo? Ele viu um homem da Macedônia. E os comentaristas aqui se dividem, especulam a beça, imaginam que teria sido o próprio Lucas ou outro qualquer. Mas não importa. Só que antes, o Espírito usou outros elementos, insistindo em dizer para vocês, não descritos aqui. Não é super importante pensar nisso. Mas aqui eu quero recapitular algumas lições da nossa doutrina, da nossa vida, de uma igreja reformada calvinista com esse toque bendito do Pentecoste. Reformadores, os calvinistas, lembravam o tempo todo de que a gente precisa, nessa prática da caminhada com Jesus, combinar um elemento místico, como esse caso aqui, o toque do Espírito Santo, o mover do Espírito de Deus. As nossas reuniões, por mais simples que sejam, têm que ser bafejadas, têm que ser acompanhadas por esse sopro divino maravilhoso, essa sensação inexplicável de que o vento do Espírito sopra, assopra entre nós. Seus momentos devocionais, como alguém esses dias pregando numa convenção sobre avivamento falou, e eu refleti mais uma vez. Quanto tempo faz que você de joelhos não chora diante de Deus? Não é porque você tem que ser um chorão qualquer, não, mas o seu coração se sente tangido misticamente por essa experiência bendita, uma experiência de caráter místico, genuíno. Mas só não pode ser. E os reformadores lembraram e insistiram, como o texto de Atos nos insiste em dizer. A experiência mística associada à doutrina, à firmeza na doutrina. O tempo todo o livro de Atos insiste em dizer, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que em síntese é Cristo, a sua obra, o seu caráter, o seu poder, a sua ressurreição, a sua morte na cruz do Calvário. Então, experiência mística, sensorial, espiritual, sem doutrina, pode ser um desastre. Mas também é preciso uma ação pelo impulso da doutrina certa, pelo impulso do Espírito Santo, que venta, que sopra onde quer. Como Jesus mesmo falou com Nicodemos. Então, que nossa igreja, pela graça de Jesus, aprenda a ser dirigida pelo Espírito Santo mediante uma compreensão doutrinária cada vez mais sólida, que assente os nossos pés sobre terra firme, para que a gente não seja levado pelo vento de doutrina, para um lado qualquer. Mas também, ao lado da doutrina, que seja uma doutrina seca, mas tem esse toque maravilhoso aqui do Espírito de Deus. Leia Atos capítulo 13. E eles jejuavam e oravam a igreja de Antioquia. E o Espírito Santo disse, não sei exatamente como disse, mas compreenderam que era o Espírito Santo que estava dizendo à igreja, aquele grupo que orava, uma experiência mística maravilhosa que não nos pode faltar. Por isso é que eu insisto aqui em dizer para vocês, eu não estou me referindo à cor denominacional, estou me referindo à experiência do batismo, do derramar do Espírito Santo. A gente não pode prescindir dessa experiência bendita e que se renove dia a dia, hora a hora, momento a momento, estação a estação. Já está na hora do Espírito descer sobre nós com graça e poder outra vez. Amém. E junto com uma ação decidida, ousada, em nome de Jesus, abusada nesse sentido, que desafie o inferno e que nos faça avançar, 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 agir. Igreja contemplativa não funciona, não é igreja bíblica, contemplativa só. Uma igreja cheia de doutrina, cheia de teólogos, seca, vazia, sem o poder do Espírito de Deus, também não é o que a gente deseja. Então essa combinação maravilhosa aparecia aqui e nesse texto apareceu, e eu afirmo outra vez para vocês, o Espírito nos dirige passo a passo à medida em que andamos em seu caminho, no caminho ditado e definido pelo Espírito Santo. Ainda um pouco mais, meus queridos irmãos e irmãs. Mas um princípio que eu sei que você deve ter captado desse texto. Mais importante do que ser fiel a um propósito, a uma chamada que nos pareça a certa, e nesse caso a chamada era inequivocamente a de pregar o Evangelho, mas mais importante, muito mais, do que ser fiel àquele propósito que você entendeu, ser de Deus para a sua vida, é você ser fiel à própria voz de Deus, ao próprio Deus. Isso porque, e é bíblico isso, você sabe, a gente se enrola muitas vezes nestas circunstâncias. Eu estou dizendo que mais importante do que ser fiel ao propósito, mais importante do que perseguir fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa do modo certo, no tempo certo. Leia o texto maravilhoso de Eclesiastes capítulo 8. Versos 5 e 6 dizem, em síntese, isso que eu acabei de lhes afirmar aqui. A coisa certa a fazer tem hora certa e modo certo de fazer. Salomão, escrevendo Eclesiastes, diz assim, para todo propósito, debaixo do sol, existe tempo e modo. O sábio conhece o tempo e o modo. Você tem no seu coração o propósito certo. E eles tinham. Pregar o evangelho aos gentios. Mas é preciso atenção à voz de Deus para você não se enrolar, não se perder, achando que está perseguindo o propósito certo, e eventualmente é de fato. Mas ele precisa ser executado do modo certo e no tempo certo. Perder-se no modo e no tempo pode ser uma tragédia que coloca tudo a perder. Isso acontece na vida familiar, isso acontece na vida ministerial. Na verdade, se a gente aprofundar um pouco mais o exame do texto, vai perceber que a direção que Paulo e os seus amigos ali daquela comitiva missionária queriam seguir não era para eles, embora o propósito fosse aquele, correto. Deus os queria em outro lugar, de outro modo, de outra maneira. O propósito era certo. A Pedro caberia percorrer as regiões que inicialmente essa comitiva pequena aqui de missionários queria percorrer. Leia a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, você vai ver que Pedro descreve justamente esses lugares aqui que, para os quais Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram impedidos de avançar missionariamente. Então, querido irmão, irmã, você, tanto quanto eu sei, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Mas cuidado para você não se perder quanto ao modo. O Espírito indica que é assim, que é isso, que é um outro caminho que você deve percorrer, mas não se perca no tempo, não se perca no modo certo. Nesse caso, a coisa certa a fazer naquela direção deveria ser feita por um outro. Quantas vezes a gente se perde olhando para a vocação que Deus colocou na vida e no coração do outro? Isso vale para mil situações da nossa vida. Você não enxerga aquilo que Deus coloca para você. Você diz, não, meu propósito é esse, mas depende, pode não ser naquele contorno que se encaixa, naquele figurino que Deus preparou para um outro. Você se lembra o finalzinho do Evangelho de João? Diálogo de Jesus com Pedro. E Jesus pergunta, o que é que vai ser desse aqui? Referindo-se a João. Jesus, mais ou menos, disse assim, ô Pedro, você não tem nada a ver com o caminho que eu preparei para João. Cuida da sua vida, da sua chamada, da sua vocação, porque está bom para você. Mais importante do que ser fiel ao propósito certo é ser fiel à voz de Deus. Amém, gente. Amém. Você tem que ficar atento o tempo todo. E às vezes a gente define um propósito de Deus, mas esquece que esse propósito tem que ser empreendido sem que você sacrifique outras coisas que Deus diz que tem que ser prioridade na sua vida. Então, pode ser uma caminhada missionária. E a família? E os seus? E o campo que Deus colocou ali no seu lugar? Como é que fica? Deus é quem sabe. Você, no seu coração. Eu sei que esse é o caminho, o tempo todo, dos missionários aqui dessa igreja, de José Dilson e Marli, o tempo todo se colocando diante de Deus. E nós, da Igreja Betânia, aqui todos. Não só esses dois queridos nossos. Onde Deus me quer? Que horas? De que maneira? Mais importante do que ser fiel ao propósito certo é você ser fiel à voz do Deus que conduz a sua vida. Amém, gente querida. Você sabe que o exemplo, talvez, mais trágico dessa situação é uma máxima que não é bíblica, mas que corresponde à ética bíblica, de que os fins não justificam os meios. Você se lembra da história de Saul, rei de Israel, por duas vezes repreendido pelo profeta Samuel, porque ele fez a coisa certa. Ele sacrificou. Ofereceu o sacrifício, só que não, o modo não era aquele. Não cabia a ele fazer o sacrifício que fez daquela maneira. E depois, numa outra situação, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, indica que Samuel disse, Saul, definitivamente, Deus vai escolher uma pessoa para colocar no seu lugar. Porque você não tem o coração conforme o coração de Deus. E levantou Davi. E aqui, para passarmos a esse momento de celebração da ceia, eu quero ler com vocês um texto que não é de Atos. É o texto de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz, para ilustrar o último princípio que eu quero lhes trazer nessa noite. E aqui é o seguinte: Deus continua a nos guiar, mesmo quando o impedimento não vier de sua parte. Porque vocês se lembram que eu lhes disse aqui no começo, aqui foi o Espírito Santo que barrou o caminho dessa comitiva missionária. Mas acontece que, eventualmente, quem barra o caminho é o diabo, é o inferno mesmo. E então, como é que a gente faz? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18, Paulo diz assim: por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. E ele diz: porém, Satanás nos barrou o caminho. Como é que fica? Como é que você faz? Como é que você reage? Quando quem barrou o caminho, quem impediu o trajeto, quem bagunçou o percurso, quem tumultuou o roteiro, quem estragou os seus planos, foi o inferno. Certamente, entre tantas histórias maravilhosas da Escritura, não há outra tão elucidativa desta situação do que a história de José. E no final do livro de Gênesis, no capítulo 50, reunindo-se lá com seus irmãos, ou seus irmãos com ele, depois da morte de seu pai, Jacó, José diz assim: vocês, de fato, atentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A resposta, portanto, é o seguinte: quando for Satanás a barrar o seu caminho, não importa. Deus continua governando. Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo soberano. E até o inferno, na sua operação, opera nos termos e nos limites definidos e determinados pela soberania de Deus. Por seu poder, por sua providência, seus planos jamais haverão de se frustrar. Lá na cruz do Calvário, As potestades infernais, como nós refletimos no domingo passado, foram expostas à vergonha, perderam a guerra. Nós somos de Jesus e o inferno pode nos barrar aqui e acolá, mas a rota, o destino final, os planos traçados por Deus para mim, para você, para o seu povo, para as nossas famílias, ainda que você olhe e diga, não, o inferno bagunçou essa situação. Não, não, não mil vezes. É Deus que mantém o controle da sua vida e das nossas. E se acontecer, como aconteceu com Jonas, profeta do Senhor, cuja jornada estava sendo atrapalhada por conta dos seus pessoais equívocos, hoje, quando nos assentamos à mesa do Senhor, você e eu, nós temos, se este for o caso seu, de você refazer o seu caminho, a sua jornada, se arrepender, este é um momento muito propício. Pedir que o Espírito de Deus perdoe você, realinhe a sua vida, ressintonize o seu coração ao Espírito de Deus, que nos quer guiar e que, pelo poder de Deus, nos haverá de guiar o tempo todo. Provérbios capítulo 16, verso 1, é um texto muito lindo, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos. Numa versão, esta que eu tenho aqui em mãos, o texto prossegue dizendo assim: mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não é um desestímulo que eu planeje, almeje e deseje o melhor. Mas a resposta final, definitiva, certa, vem dos lábios do Senhor. Vamos passar para esse momento de ceia. E eu espero que no seu coraçãozinho, você ore comigo, afirme comigo, ao tomar deste elemento do pão e beber do cálice, o texto maravilhoso, mais um maravilhoso, porque toda a palavra é assim, Romanos capítulo 8, verso 22. Você sabe, sabemos que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, meus irmãos e irmãs? Amém. Sabemos que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.